Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da Câmara Municipal, vereador Mário Socaua, para fazer um balanço do ano de 2023, também a expectativa para 2024. Olá, presidente, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, eu quero agradecer aí pela oportunidade de conversar com os maringaenses.
Bom, presidente, quero fazer um balanço, então, do trabalho da Câmara Municipal durante esse ano, mas, é claro, a gente vai ter que começar praticamente pela última sessão do ano, né, que foi hoje.
Verdade.
E que foi uma sessão movimentada, né? Então, gostaria de perguntar para o senhor, né, sobre a sessão de hoje, né? Vocês adiaram a votação de um projeto do Executivo, por recomendação do Ministério Público.
Exato, Luciana. Aliás, não é a primeira vez que o Ministério Público, na última hora, na hora da sessão, encaminha para nós uma recomendação para suspender a votação, para retirar da pauta. Não é a primeira vez. Mas desde o período que eu estou na presidência da Câmara já há tanto tempo, mas sempre nós acatamos a recomendação do Ministério Público. Porque às vezes os vereadores não querem, mas a responsabilidade é do presidente. Se a gente não respeitar a vontade, a recomendação do Ministério Público, com certeza ele vai entrar com ação contra a Câmara, e o responsável civil e criminalmente de tudo que acontece na Câmara é o presidente da Casa. Por isso que nós resolvemos acatar a recomendação do Ministério Público, mesmo porque também que a gente entendia também que faltava mais esclarecimentos com relação ao projeto de lei, por exemplo, prazo para pagamento que não constava ali no projeto, a carência também, que dizem que era um ano de carência para começar a pagar, e também o valor de cada obra, né, que normalmente quando o prefeito pede uma autorização legislativa para financiamento de obras, como já aconteceu no passado, cada obra que ele quer fazer, ele coloca os valores, coloca os valores de cada obra. E não foi dessa forma que mandaram para nós, e também as obras que estavam ali no projeto que mandaram para a Câmara estavam apenas na mensagem. E nós não votamos a mensagem. A mensagem é uma justificativa do que o prefeito quer fazer. É uma justificativa que ele faz através de mensagem. Mas o que vale mesmo é o projeto de lei. Nós votamos o projeto de lei, e no projeto não constava essa parte aí do valor das obras, nem as obras, e também o prazo para pagamento, a carência, não constava isso no corpo da lei.
Então, provavelmente, mesmo sem essa recomendação, vocês não votariam hoje? Ou vocês votariam?
Se não tivesse a recomendação, obrigatoriamente eu teria que colocar para apreciação do plenário. Aí o plenário é soberano para decidir se vota a favor ou vota contrariamente. Eu tinha que colocar. Mas como veio a recomendação, aí cabe, eu não tenho que consultar o plenário se vamos acatar a recomendação ou não. A responsabilidade é do presidente.
O Ministério Público citou, entre as considerações para esta recomendação, a declaração que o senhor fez, né, de que o Executivo propôs aos vereadores indicação de obras no valor de até R$1 milhão. Isso pode, presidente, esse tipo de oferta, digamos assim,
não,
acordo?
Isso não é a primeira vez que acontece isso. Eu quero lembrar, por exemplo, logo no primeiro ano, quando eu assumi a presidência da Casa, no final do ano nós tivemos uma economia de R$3.600.000, mais ou menos. Então, nós, obrigatoriamente, o que a Câmara deixou de gastar, até o último dia do ano, nós precisamos devolver para a Prefeitura. E é um recurso livre que nós devolvemos para a Prefeitura, e a Prefeitura pode fazer o que quiser com esse dinheiro, folha de pagamento ou para manutenção da cidade. Mas nós fizemos pedido, sempre nós fazemos o pedido para o prefeito para ver se dá para investir. Naquele primeiro momento, pedimos para ver se dá para investir para acabar com aquela fila de espera de consultas, exames e cirurgias que estavam bastante represadas, e pedimos para que ele investisse. E o prefeito, na época, era o Silvio Barros, ele acatou o pedido e investiu nessa área. Então é um pedido que a gente faz, mas o prefeito não é obrigado a cumprir. E outra na segunda, no segundo ano, nós pedimos para investir em assistência de entidades assistenciais. E na época o atual prefeito era o secretário de assistência social. E ele pegou e fez um investimento. O prefeito acatou o pedido da Câmara, que não podia, se ele não quisesse, não precisava obrigatoriamente ter acatado. Mas ele investiu nas entidades assistenciais. E nas outras oportunidades que nós pedimos, ele não acatou, mas ele não é obrigado a acatar. Assim como eu quero citar, por exemplo, Meu Campinho, projeto Meu Campinho, um projeto do governo do Estado, Mas o prefeito chamou os vereadores e pediu para cada vereador indicar um bairro onde que quer colocar o meu campinho. E os vereadores escolheram os bairros onde ele pretendia que fizesse meu campinho, e assim foi feito. Eu, por exemplo, como eu não tinha bairro nenhum para me indicar que fizesse o meu campinho, eu não indiquei, alguns outros vereadores também não indicaram. Mas, na verdade, se não quiser cumprir, não cumpre. E nesse caso agora também, os vereadores pediram para ver se não dava para ajudar os vereadores aí em determinadas obras que o bairro estava cobrando. Então o prefeito falou, não, podemos fazer assim, aí estabeleceu até um valor de 1 milhão, os vereadores podiam indicar obras que desejasse reconstruir no bairro onde ele representa. Então foi feito
dentro todo... desse empréstimo de 200 milhões?
Ele falou, não, aprovado esse... Não, dentro do empréstimo não pode, né? Não pode, porque ali no empréstimo só
tinha
pode...
Tinha que ser definido a obra, certinho.
Ele pode atender os vereadores com recursos livres do município.
Ah, entendi.
Não do financiamento, sabe? Do financiamento não pode. Do financiamento só pode ser feito aquilo que está dentro do corpo da lei. Então não pode pegar
mas
e fazer...
Mas, de qualquer forma, os vereadores eles teriam que decidir se o empréstimo é bom ou não para a cidade, né? Não se... vamos ter indicação de obras, então vamos ser favoráveis ao empréstimo?
Na verdade, sim. Eu acho que eu, pelo menos, eu penso assim. Eu acho que a gente tem que ver para a cidade se é bom ou se é ruim, né? Mas eu sempre disse lá atrás, que eu não estou me referindo com relação a esse financiamento, mas eu sempre disse que obras de vulto que a cidade teve, eu quero citar como exemplo, Jardim Alvorada. Quando foi feito o loteamento Jardim Alvorada, por uma empresa que chamava Codal na época, era sem asfalto, sem galeria, sem meio fio, sem nada. Naquele tempo liberava loteamento sem infraestrutura nenhuma. Mas quem é que teve que fazer o asfaltamento, galeria, tudo Jardim Alvorada? Foi a prefeitura do município de Maringá, e foi feito através de financiamento de longo prazo, se não me engano, 25 anos, que chamava Cura 1, Cura 2. Então, era um financiamento de longo prazo, a juro, bastante baixo também. Então, se não for dessa forma, a prefeitura não consegue fazer obras de vulto, se não for através de financiamento. Eu sempre fui favorável, quando se trata de fazer obra de grandeza, como foi Jardim Alvorada na época, eu sempre fui favorável a fazer financiamento, porque se for esperar juntar o dinheiro para fazer, não faz, não consegue fazer.
Tá certo. Bom, agora essa discussão vai ficar provavelmente para o começo do ano que vem? O senhor acha?
Não, vai ser nem no começo, porque se for 60 dias, hoje é dia 14, vai cair lá no mês de fevereiro, lá para o dia 15 de fevereiro, né? Então, eu não acredito que esse projeto volte novamente para a pauta, que se já era difícil, porque já está no fim de um mandato, que não ia praticamente ter tempo para o prefeito pegar e fazer essas obras que ele queria fazer. Então, imagine só chegar a deixar lá para o mês de fevereiro, com certeza não vai dar tempo.
Presidente, qual a avaliação que o senhor faz sobre esse ano legislativo?
Bom, em termos de projetos de lei, tanto do executivo quanto dos vereadores, indicações, requerimentos, até que tivemos bastante, mas com relação a projetos de leis, comparando com o ano de 2022, nós tivemos uma diminuição de apresentação de projetos de lei e principalmente projetos que transformaram em leis. A maioria dos projetos são projetos que foram julgados pelo jurídico como inconstitucionais, ilegais e não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando a porta de entrada, primeiramente, é o parecer jurídico, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Se a Comissão de Constituição e Justiça der o parecer contrário pela inadmissibilidade por questões legais ou inconstitucionais, então o projeto não tramita. Então, muitos dos projetos, eu creio que acho que metade dos projetos que foram julgados inconstitucionais e foram arquivados. E dos que passaram, foi a plenário para os vereadores votarem quanto ao mérito, muitos dos projetos não viraram lei. Lamentavelmente, eu não trouxe aqui os números agora, mas a produtividade em termos de leis foi bastante baixa comparando com 2022, apesar de que eu sempre falo, para que o vereador seja um bom vereador, não é a quantidade de projeto que faz com que o vereador seja um bom vereador, mas a postura do vereador quanto à questão de fiscalização, a análise dos projetos que estão votando. Tem muita gente que vota, mas depois, se alguém perguntar como, o que aconteceu com esse projeto, tem gente que não sabe explicar o que mudou na vida das pessoas.
E essas leis que não foram, então, que viraram, não foram aplicadas, o que aconteceu? desses projetos? Vai
para o arquivo, né?
Mas o que aconteceu? Desses números que o senhor trouxe aqui, por que essa situação, né? Por que esses projetos que não passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, aqueles que foram aprovados e acabaram não sendo efetivamente aplicados como lei?
Bom, tem muitos casos aí que não é só do atual prefeito, não. Isso desde lá de trás, muitos e muitos projetos que foram aprovados na Câmara de Vereadores, o prefeito sancionou, publicou, só que não colocou em prática. Eu quero citar um projeto meu que eu acho que é de fundamental importância, que eu apresentei, que está aprovado já, se não me falha a memória, na gestão anterior do prefeito Ulisses Maia, ou logo no começo da atual, que é para dar treinamento para pelo menos 10% dos funcionários de creches, de escolas, para que faça treinamento com o pessoal do SAMU para prestar o primeiro socorro quando a criança engasga com leite, com comida, para prestar o primeiro socorro. Quantas pessoas que foram salvas aí, até por pessoas que estão na rua aí, que têm alguma noção, ou pelos policiais militares, que não são policiais civis, policiais rodoviários salvaram tantas pessoas, por quê? Porque a noção do que tem que ser feito quando uma criança engasga. Por questão de alguns segundos, alguns minutos, pode salvar muitas vidas. Então, eu apresentei esse projeto, mas só que, lamentavelmente, o projeto, até agora, o prefeito não tomou as medidas necessárias para fazer com que os funcionários sejam treinados pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros para prestar esse primeiro socorro.
Primeiro passo é regulamentar a lei ou nem todas as leis precisam
às
de regulamentação?
Muitas pessoas falam, não, mas o prefeito não pode regulamentar a lei, mas pode regulamentar sim, ele não pode alterar a essência da lei através de decreto regulamentar, mudar a lei, mas regulamentar para que possa aplicar de forma correta, ele pode fazer, aliás, ele é obrigado a fazer para que efetivamente o projeto seja aplicado.
Bom, qual a expectativa para o ano que vem, que é um ano eleitoral?
Bom, se esse ano a produtividade já disse que foi mais baixa do que no ano de 2022, ano que vem é um ano de eleição. Então, o pessoal já estão correndo aí atrás de reuniões, atrás de lideranças aí para conquistar apoios aí para candidaturas. E agora, com o aumento do número de vereadores aí, tem muitos, muitos pré-candidatos aí que já estão em plena campanha, contratando até profissionais da mídia para fazer a mídia da sua campanha. Então, ano que vem, com certeza, eu acho que vai ser um ano que, falando-se em produtividade, apresentação de projeto de lei, eu acho que vai ser mais baixo do que esse ano de 2023.
E nos bastidores, então, muita movimentação já?
Muita movimentação, só que eu falo também que, por outro lado, que os nossos deputados estaduais aí estão pensando muito em prefeitura, esquecendo que eles estão no primeiro ano de mandato ainda, né, Luciana, que foram eleitos para ser deputado, mas a maioria está pensando só na prefeitura, coisa que eu não aprovo muito, não. Eu acho que eles têm que cumprir a função dele como deputado, fazer o que pode aí pela nossa cidade, principalmente, por exemplo, eu cobro dos nossos deputados, a da segurança pública. Ora, nós temos 3 deputados estaduais ligados à área da segurança, que é o deputado do Carmo, o deputado Jacovós e o deputado soldado Adriano, é da área de segurança, mais o federal, que é o FAUR. Então, acho que eles tinham que atuar mais, pressionar mais o governo do estado, no sentido de aumentar o número de efetivos de policiais militares e civis da nossa cidade, porque os que estão aí estão fazendo da tripa ao coração, até que fazem um bom trabalho, mas nós sabemos do aumento do índice de criminalidade. Nós, até vereadores, nós fizemos uma comissão de segurança pública, nós fomos falar com o secretário de segurança pública, com o comando-geral da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas só que nossa força como vereador, apesar da promessa que eles fizeram, é muito limitada. Mas os deputados precisam trabalhar, assim, pressionar mais, porque o governador do estado, ele precisa dos votos dos deputados estaduais, ele não precisa do voto dos vereadores. Então, por isso que eu sempre cobro, não, nós vamos pressionar os vereadores para que eles cobrem lá do governador do estado para aumentar o número de policiais, que nós estamos precisando de policiamento preventivo. Investigativo, até que eu penso que, apesar da falta de policiais, está indo bem, que logo elucidam os casos aí muito graves, por exemplo, que acontecem na cidade, mas eles estão conseguindo fazer o desvendamento dos crimes que está acontecendo.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, pela oportunidade, né? Foi um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui no estúdio conversando diretamente com você e com todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Sokawa, que nos falou, fez um balanço do ano de 2023 e a expectativa para 2024.